Se liga que a prosa vai começar. Do amigo do campo, a Embrapa tem novidade. Prosa Rural, o programa que vai ajudar o trabalho do campo ficar mais legal.
Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Olá, ouvinte! Chegamos com mais um Prosa Rural. E o programa de hoje interessa especialmente a você, que é produtor de mudas.
Então fique ligado, pois vamos falar sobre a produção de mudas de mogno africano.
É isso mesmo, estamos falando de mogno. Mas como você ouviu, esse mogno é o africano.
E não custa relembrar, Aline. Como você bem sabe, a exploração predatória resultou na proibição do corte do mogno nativo da floresta amazônica.
Claro, eu me lembro. Os madeireiros derrubaram uma quantidade tão grande de árvores de mogno nativo que elas acabaram se tornando raras na floresta.
Por isso, com toda razão, o corte foi proibido.
Mas agora, o mogno africano surge como uma alternativa viável para o produtor, que promete mexer com o mercado de madeiras nobres no Brasil. E o mais importante, tudo dentro da lei.
Então, Aline, você que gosta de saber a origem das coisas, poderia contar para o nosso ouvinte como o mogno africano chegou até a Amazônia?
Com maior prazer, Valmir. Mas primeiro, eu gostaria de falar que existem 4 espécies de mogno africano.
Tá, beleza. Então agora conte para o nosso ouvinte a história da chegada do mogno africano ao nosso país.
Vamos lá, então. Quem trouxe as primeiras sementes de mogno africano para o Brasil foi um pesquisador da Embrapa, em 1976.
E o primeiro pé de mogno africano da espécie Caia ivorensis foi plantado na Embrapa Amazônia Oriental, em Belém do Pará, há 37 anos.
Ah, você também conhece a história, né, Valmir?
Claro, sei inclusive que uma dessas sementes gerou uma árvore que hoje tem 13 metros de altura, contados da base até o primeiro galho. E o diâmetro na altura do peito é de 1,30 m.
É isso mesmo, ouvinte. E essa árvore enorme fica na sede da Embrapa Amazônia Oriental.
E atualmente já existem vários plantios de mogno africano no Brasil. Mas, por enquanto, eles só se destinam à produção de sementes, por causa do alto valor comercial.
Além do mais, colher os frutos que contêm as sementes do mogno africano não é tarefa fácil. Os frutos ficam na ponta dos galhos, que podem chegar a 40 metros de altura.
Tá curioso, né, ouvinte? Então, para você saber mais sobre a produção de mudas de mogno africano, vamos chamar agora o pesquisador Urano de Carvalho, da Embrapa Amazônia Oriental. A colega Sabrina Moraes conversa com ele. Acompanhe.
Um dedo de prosa.
Para começar, o que é o mogno africano e o que ele tem de bom?
O mogno africano é uma espécie, como o próprio nome indica, originária do continente africano. Ele é da mesma família do mogno encontrado na Amazônia, da família Meliácea, porém de gênero diferente. Na verdade, com o nome de mogno africano, são conhecidas 4 espécies: a Caia ivorensis, a Caia antoteca, a Caia grande foliola e a Caia senegalense. Dessas 4 espécies, a mais cultivada aqui na Amazônia é a Caia ivorensis, vindo depois, mas ainda em uma escala bem menor, a Caia antoteca.
É fácil, então, produzir mudas de mogno africano ou as sementes precisam de algum tratamento especial para germinarem?
É uma das espécies mais fáceis de se produzir mudas. As sementes germinam rapidamente, entre 12 e 30 dias. Começa com 12 dias, com 30, 35 dias, praticamente o que tinha de germinar já germinou. E a muda também é de crescimento rápido, né? 4 meses ela está pronta.
Qual o tamanho mínimo do saco de plástico para a produção de mudas?
O tamanho mínimo do saquinho de plástico é 17 de largura por 27 de altura. É isso para uma muda de 4 meses. Se a pessoa quiser produzir muda de 8, levar mudas mais altas já para o campo, 8 meses, 1 ano de idade, aí o tamanho do saquinho tem que ser 18 centímetros de largura por 35 de altura.
E com o que esses saquinhos serão preenchidos, pesquisador Urano?
É bom lembrar que o substrato que deve ser usado para enchimento desses saquinhos é constituído um substrato fácil que qualquer agricultor pode preparar, da mistura de solo com uma cama de aviário, ou solo com esterco bovino, né? No caso da cama de aviário, 60% de solo, 40% de cama de aviário. Ou seja, para cada 6 medidas de solo, 4 medidas de cama de aviário. Para o esterco bovino, você pode fazer o mesmo 80% de solo e 20% do esterco bovino. Ressalte que em ambos os casos o esterco deve estar devidamente curtido.
Quanto tempo a semente leva para germinar e com que idade a muda está pronta para ser plantada?
Depois de semeada, 12 dias começam a aparecer as primeiras plantinhas. E por volta de 30 a 35 dias, todas as sementes já germinaram. O crescimento também da muda é bom, especialmente quando se usa esse substrato que nós indicamos anteriormente. Com 3 meses e meio a 4 meses, no máximo, a muda está apta para ser plantada no local definitivo. Nessa ocasião, ela está com cerca de 40 centímetros de altura.
É tudo muito rápido mesmo. Mas é importante utilizar o substrato como o pesquisador indicou para encher os saquinhos.
Bom você ter reforçado isso, Valmir, porque não se pode, de jeito nenhum, encher os saquinhos só com solo.
Voltamos agora com o pesquisador Urano de Carvalho, da Embrapa Amazônia Oriental, que tem mais informações sobre o mogno africano.
Quais as características que uma boa semente deve apresentar e com que idade a planta começa a produzir sementes?
Uma boa semente, a primeira característica é ter uma percentagem de germinação alta, ou como as pessoas conhecem mais, um bom poder germinativo. Para o mogno africano, nós consideramos uma semente de excelente qualidade, aquela que de cada 100 sementes que você semeia, nasçam 80 plantas. As plantas oriundas de semente, quando você planta uma muda de mogno africano, ela só vai produzir as primeiras sementes por volta de 12, 13 anos. No início é uma produção muito pequena, mas com o passar dos tempos, aves com 20 anos chegam a produzir 800 mil frutos por ano.
Qual a quantidade de sementes em um quilo?
Um quilograma de sementes contém entre 3.200 a 3.500 sementes. Como fruto, ele contém cerca de entre 60 a 70 sementes, então nós precisamos geralmente de cerca de 50 a 60 frutos para dar um quilo de sementes.
E agora, atenção, ouvinte, porque vamos passar a falar do plantio do mogno africano.
Qual o melhor sistema para o plantio de mogno, solteiro ou em consórcio?
Os dois sistemas podem ser recomendados. Eu diria, porém, que o mogno africano é uma excelente espécie para ser usada em sistemas agroflorestais, principalmente aqueles que envolvem plantas como o cupuaçuzeiro e o cacaueiro, que necessitam ou pelo menos tem um bom comportamento quando cultivadas com um certo nível de sombreamento.
É importante lembrar que as mudas de mogno africano vão precisar de um sombreamento provisório enquanto crescem. Esse sombreamento pode ser feito com a bananeira, a mandioca ou o maracujazeiro.
Qual seria o maior problema na propagação de mudas do mogno?
O cuidado básico é não deixar as mudas muito juntas. Normalmente nós recomendamos que se faça a disposição das mudas no viveiro em fileiras duplas distanciadas de 40 centímetros. Isso dá uma condição de arejamento muito boa para as mudas, evitando a ocorrência de doenças. Na verdade, são poucos os problemas de doença que ocorrem no mogno africano, especialmente quando a semeadura é feita na época seca, porque por causa da Amazônia ela deve ser semeada entre agosto e setembro para que a muda esteja pronta no início das chuvas. Então nessa época, que é uma menor época de precipitação de chuvas, praticamente não há ocorrência de doença. Uma das poucas doenças que ocorre no mogno africano pode ser inclusive controlada com produtos alternativos como a calda bordaleza.
A calda bordaleza, ouvinte, é feita com cal e sulfato de cobre. Procure a Embrapa ou o órgão de extensão de seu estado para aprender a prepará-la.
E agora, ouvinte, vamos fazer uma pausa musical. Você vai ouvir Uma Tinta, composição e interpretação de Iva Ruth.
Ah, essa música canta a lenda amazônica da Matinta Pereira, que é personagem do nosso folclore nortista.
Favas Contadas.
Thank you. Ele via aquele negócio assim passando, era uma coisa assim meio que misturada com a mata mesmo, né? Aí tinha barulhos assim, parecia uma voz de mulher, mas era uma voz de mulher misturada com voz de mata. Ele ficava meio confuso, aí começou a lembrar da história da Matinta.
Matinta Pereira, montada na feira paneiro. Sexta-feira na beira do mar, Matinta Pereira, na rezadeira acender o lunar, atinge a clareira e a tinta vermelha o lugar. Não importa se tua porta toda torta de batida, não quer se abrir mão, lá se arranja e passa no gogó da cabeça. Quem mais olha menos vê, quem mais vê menos acha. Agacha e pega o fio de sua existência pra tear e altecer e rastrear sua querência.
E agora, ouvinte, vamos levá-lo até o município de São Francisco do Pará, que fica no nordeste do estado, para conhecer a experiência do viveirista Francisco das Chagas Araújo.
O seu Francisco, que é viveirista desde o ano de 1982, trabalha há 6 anos com o mogno africano. A colega Kátia Pimenta conversa com ele. Acompanhe.
Fala, produtor!
Como tem sido essa experiência com o mogno africano?
Bom, o mogno africano é uma espécie magnífica. Estou gostando de trabalhar com ele pelo seu desenvolvimento muito rápido e está tendo muita aceitação. Esse ano, pelo menos, só um cliente me adquiriu 40 mil mudas. Quer dizer, é um fato novo. O pessoal está muito empenhado, né, em plantar, em cultivar a espécie pelo seu alto valor. E por ser uma espécie exótica, não implica tanto na parte do corte, no caso, né? Não tem,
certo. Ela é mais utilizada para o reflorestamento, não é isso?
Isso, para a utilização da sua madeira em si.
Uau, isso é tudo de bom. Madeira nobre, de rápido crescimento, com um mercado certo para viveiristas.
E o Prosa Rural agradece ao seu Francisco pelas informações que ele trouxe ao programa.
E se você quiser saber mais sobre a produção de mudas de mogno africano, é só ligar para a Embrapa Amazônia Oriental.
O DDD é 91 e o telefone é 3204-1014.
Não conseguiu anotar? Então eu vou repetir. O DDD é 91 e o número é 3204-1014.
Mas se você preferir falar com a equipe do Prosa Rural, a ligação é gratuita. É só usar um telefone fixo ou um orelhão.
0800-646-1160. Fique agora com o Serviço Florestal Brasileiro, que tem sempre boas dicas técnicas para você.
Minuto do Serviço Florestal Brasileiro.
A Floresta Nacional de Caxiuanã, no norte do Pará, vai ser a próxima floresta pública a ter o processo de licitação iniciado. A floresta fica próxima à cidade de Portel e possui 317 mil hectares de área total. Vão ser concedidos para atividades de manejo florestal sustentável cerca de 180 mil hectares, divididos em 3 lotes. As empresas interessadas vão poder disputar as áreas por meio de licitação pública. Fique atento! A partir do mês de agosto, o edital de licitação proposto vai ser apresentado em audiências públicas para que as comunidades e instituições locais possam conhecer melhor a proposta e apresentar sugestões. O processo de concessão florestal autoriza uma empresa a usar de maneira sustentável os recursos florestais de uma área, pelo período de até 40 anos. A atividade aumenta a oferta de madeira legal.
E por hoje é só. Até a próxima semana.
Até lá, ouvinte. Um abraço.
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Alimentar o mundo. Cuidar do planeta. Agricultura familiar na segurança alimentar. Missão da Embrapa, missão de todos. FAO 2014, o Ano Internacional da Agricultura Familiar.
O Prosa Rural é uma produção da Embrapa Informação Tecnológica. Roteiro Sabrina Moraes, edição Mônica Silveira, locução Valmir Nascimento e Aline Basile, técnica Milton Gontijo, conteúdo Embrapa Amazônia Oriental.